Está começando PDTcast, o podcast do BomDiaTibia.com. Notícias, curiosidades e tudo o que rola nos mundos do Tibia. Esse podcast é patrocinado por Tibia Tunnel. Jogue livre dos lags e kicks. Compre seu túnel clicando em um dos banners do nosso site.
Salve, tibianos! Eu sou o Super Amarelo e esse é o seu BDDcast número 16.
E aí, galera, beleza? Aqui é o Calango. Estou juntamente aqui com o Super Amarelo e com o Câncoro para mais um BDTcast.
E aí, pessoal, aqui é o Câncoro, no seu BDTcast número 16, juntamente aqui com o Super Amarelo e com o Calango, trazendo muita informação, entretenimento e pensamento crítico para vocês aí.
Cara tiriano, meu amigo Calango, meu amigo Câncoro, dia 4 de agosto, último agora, a Cipsoft lançou uma pesquisa sobre Power Abuse em mundos não PVP, e essa pesquisa abre espaço aí para a tão desejada, ou desejada por muito tempo, por muitos tibianos, que seria a nossa privacidade. E claro que quando eu falo de privacidade, eu estou falando de mudanças no jogo. Mudanças essas que vão desde... óbvio que seriam mudanças propostas caso essa enquete lançada tivesse respostas positivas com relação a isso. Mas enfim, Calango, meu amigo, Kank, uma das pesquisas da enquete falava o seguinte, a primeira delas, você considera o power abuse ou o abuso de poder em servidores não PVP um problema? Calango, Kank, eu quero saber de vocês como vocês responderiam essa pergunta caso vocês fossem um dos selecionados para responder essa questão.
Então, eu acho com certeza que é um problema. Tipo, tem que ter uma guild ali que tá, tipo, na frente do servidor? Tem. Tem que ter uma guild que organiza Warzone? Tem. Tem que ter uma guild que faz service? Tem. Mas, mano, tem que ter também aquela guild que, tipo, bota a ordem na porra toda, entendeu? É claro que a guild mais, tipo, a guild mais forte do servidor vai ter os locais de caça mais reservados ali, né? Tipo, aqueles locais em Oramond, Roxamu lá, sei lá, eu nunca cacei naqueles lados lá mesmo. Então, aqueles lados lá de Roxamu, Oramond, lugar que caça só timinho de level 600 e tal. Com certeza, em qualquer lugar, essas hunts aí vão ser fechadas. E se, tipo, se você quiser caçar, você vai ter que ir lá, vai ter que pegar next, vai ter que ficar esperando. Tipo, tem uma... sei lá, não sei se eu posso chamar de hierarquia. Não sei, talvez não. Mas é algo semelhante. Porque, tipo, pra você caçar ali, você vai ter que esperar a sua vez. E, tipo, se alguém chegar ali e quiser zoar o barraco, tipo, pela guild, tipo... não a guild dominante, a guild que deixa o server organizado... eu acho que eles tinham que, tipo, pegar essas, sei lá, vamos chamar de laranja podre aí que tem nos servidores e chutar os caras, né? Tipo, porque não PVP, o único jeito de chutar alguém, ou você vai torrar a paciência do cara de ficar atrapalhando em hunt, atrapalhando em quest, atrapalhando no DP, atrapalhando no trainer off, ou você vai torrar a paciência do cara até ele pagar uma transfer. Ou você vai mandar solicitação de war, que é bem difícil aceitar o war não PVP. Aí sempre fica aquele mimimi de um lado pro outro. Então acho que, sei lá, o abuso é um grande problema. Só que eu também acho que tem que ter uma guild ali na frente pra poder combater outros problemas que um servidor pode ter.
Eu vou falar bastante porque vocês devem saber que esse é um tema que me provoca bastante, né? Que me desperta um interesse muito profundo. Uhum. Nós sabemos que há muita questão da privacidade no Tibia, tem sido tanto problemática e bastante controversa. E por isso mesmo, é preciso debater esse assunto com a profundidade que lhe é devido. O BDT não tem se omitido nesse sentido, né? O Super Amarelo, eu, também, de certa forma, os demais integrantes da equipe, né? Já em maio de 2016, se eu não estou enganado, o Super Amarelo lançou um artigo discutindo essa temática, um artigo brilhante, por assim dizer, intitulado aqui, Privacidade no Tibia, como a Cipsoft trata a questão, e você que está nos ouvindo aí agora pode conferir na seção de matérias, se você estiver interessado. E o fato é que o debate em torno da questão da privacidade vai reverberar, né, inevitavelmente, em outro debate, que é esse que nós estamos fazendo aqui hoje, que é o debate tenso, conflituoso, em torno do power abuse, o abuso de poder em servidor não PVP. Nós temos que pensar o seguinte, diferente dos servidores OpenPVP, ou mesmo os Hardcore PVP, antigo PVP Enforced, né? Esses servidores eles possuem uma lógica de funcionamento que possibilita e, de certa forma, até estimula o confronto direto entre os jogadores. E nesses servidores, não deveria haver o power abuse. E os servidores optional PVP, pelo menos na minha opinião, eles deveriam oferecer e proporcionar uma experiência de jogo alternativa para quem opta por jogar neles. São jogadores, pelo menos no meu caso, quando eu fui para o servidor no PVP, o primeiro foi no Minera. Os servidores no PVP eles deveriam possibilitar aos jogadores um afastamento da experiência PVP, mas nós sabemos que não funciona bem assim, né? Eu tenho dito que grupos de jogadores muito específicos eles têm se empenhado bastante, inclusive logrado bastante êxito na tarefa, ou então no sentido de controlar os servidores opcional PVP. Esses jogadores eles formam guilds, o Calango destacou anteriormente, que restringem o acesso a diversos locais de caça, sobretudo em Rochamu, em Oramonde, e chegam inclusive, pelo menos isso acontece no meu servidor, a controlar transferências de personagens entre os servidores. Os jogadores que chegam em Olimpo, por exemplo, e que são de outros servidores, eu estou até me arriscando a dizer isso aqui no BDTcast, mas eles são, por vezes, compelidos a pagar uma taxa para a guilda dominante, né? Isso seria uma forma de extorsão, para poder jogar nesse servidor. E por diversas vezes a minha guilda já foi ameaçada nesse sentido. Então, em outras palavras, esses jogadores eles montam uma verdadeira ditadura, na minha acepção, então bota isso na minha conta, né? Impõe regras abusivas e demasiadamente autoritárias.
Eu acho que essa pergunta ela foi muito mal formulada pela Cipsoft, porque, cara, o power abuse não é um problema só em servidores não PVP, ele é um problema em qualquer servidor do Tibia. Então a pergunta seria, você considera o power abuse um problema? Porque, cara, exatamente, dá a impressão seguinte. Cara, power abuse é um negócio que... Primeiro que é um negócio tão subjetivo, assim, é uma medida tão subjetiva que você não tem uma definição muito precisa do que seria o abuso de poder, né? Isso vai do que a gente chama de bom senso. Mas o bom senso é o senso do bom, né? Não tem uma coisa muito definida também. Só que o que eu acho é que o que a Cipsoft aqui chama de abuso de poder, eu chamo de invasão de privacidade. Eu inverto um pouco, eu mudo um pouco o sentido da coisa, porque eu acho que não é bem o abuso de poder, mas é a invasão de privacidade. A gente não está falando aqui ainda do que seria ligar ou desligar a magia de a Shiva, né, de encontrar jogadores, mas, cara, a invasão de privacidade é intolerável, assim, sabe? Eu acho que a gente tem que ser intolerante mesmo com essa coisa de ser invadido de maneira indistinta e sem poder ter nenhuma proteção, seja ela qual for, seja uma reclamação ou seja um recurso do jogo, mas enfim... Abuso de poder, pra mim, é invasão de privacidade. Invasão de privacidade, eu não tolero. E eu acho que ninguém tem que tolerar mesmo, cara. Enquanto a gente não colocar na cabeça que isso é invasão de privacidade, talvez as pessoas que foram escolhidas, inclusive, para responder, talvez tenham entendido como, de fato, abuso de poder e tenham respondido até que não, né? Que não é um problema, mas, enfim, questão de pergunta mal formulada, no meu ponto de vista. Então, galera, a segunda pergunta desse mesmo questionário é: o quanto você concorda ou discorda da seguinte sentença? A magia Find Person, conhecida como Exiva ou Exiva para alguns, aumenta o problema de power abuse nos servidores optional PVP? Aí eles colocaram, eles não deixaram aberto para sim ou não, mas colocaram a escala de 1 a 5, né? Sendo 1 com não concordo e 5 com concordo totalmente. Cara, nesse sentido, a gente precisa basicamente pensar em escala, né? Para pensar em escala, a gente tem que pensar no seguinte. Vocês, por exemplo, vocês já acham que a magia Shiva ela afeta o jogo quanto? Pouco, médio, muito ou extremamente elevado? Como é que vocês classificam a importância da magia Shiva para o Power Abuse?
Então, com relação ao Shiva, eu vou falar Shiva mesmo porque é assim que escreve. Então, para mim, é Shiva. Com relação ao Shiva, eu acho que é a única ferramenta que permite o Power Abuse rolar, tipo, liso em algum servidor. Porque, por exemplo, o cara vai logar, tem TS aí de guild dominante, que assim que o cara loga já apita o TS dos caras, que eu tô ligado disso, falando que o cara logou a hora, tudo. Ou seja, o cara ligou e já vai correndo pra hunt. O cara chega na hunt, já vai chegar alguém da guild dominante estivando ele. Ou seja, não adianta nada você tentar logar e ser rápido quando você tá hunted. E tipo, se não tivesse o Shiva, até o cara logar, até a guild dominante achar onde que o cara logou, onde que o cara tá, pra onde que ele tá indo, entendeu? Qual hunt que ele tá, tipo, sem o Shiva não tem como você encontrar o cara. É muito difícil, tipo, tem que conhecer muito bem o perfil do jogador pra saber onde que ele caça, os locais que ele mais caça, tipo, levantar, tipo, pra qual bicho que ele morreu nos últimos 2 meses pra ver onde que tem esses bichos pra você ir lugar por lugar, até você ver qual das hunts que o cara vai estar. Ou seja, se fosse reformulado ia ser muito bom, porque ia dificultar bastante essa caça, né, das guilds dominantes.
Se você trouxer pela ótica do mundo real, a gente tem o direito de escolha. Então, na sua casa, você escolhe quem você deixa entrar e quem você deixa na porta. É o mesmo acontece, sei lá. Você tem o direito de se expor ou não se expor a determinados grupos de pessoas, né? E o nome disso é, mais uma vez, privacidade. É você escolhe as suas relações, você escolhe as suas informações que você quer mostrar para determinadas pessoas. Quando você tem esse direito de escolha, você é respeitado como integralmente, como pessoa. Quando te roubam esse direito de escolher o que é que você quer, se você quer ou não ser encontrado, parece que te colocam numa ditadura ou numa prisão, que você não tem o direito de escolher se você quer ou não ser encontrado. Isso, cara, isso é tão ilógico, você não ter a opção de não ser encontrado, que chega a ser, sei lá, cara, chega a ser um negócio desrespeitoso mesmo, eu acho, assim, né?
E acho que isso é válido tanto para no PVP quanto para Open PVP. Porque assim, na minha acepção, a magia Five Person ou Shiva, tanto faz, eleva indubitavelmente a ocorrência, a probabilidade de casos de Power Abuse em servidores, tanto opcional PVP quanto Open PVP. Não interessa a categoria de servidor. Eu penso, no entanto, que não haveria necessidade de se remover totalmente a magia, mas repensá-la, reformulá-la. Poderia haver, por exemplo, né, algum mecanismo que possibilitasse ali o gerenciamento de jogadores autorizados e ou não autorizados a localizar o meu personagem. Eu acredito que isso não é tão, tão complexo de se fazer.
Isso seria mais ou menos o que acontece com a vida real, né, cara? Você escolhe a pessoa com quem você tá lidando, a pessoa que você quer. Tem determinadas informações que são sensíveis para amigos, mas não são tão sensíveis para sua família e vice-versa, né? Tem umas que você expõe para seus amigos, mas você expõe para sua família. Então, acho que trazer isso para o jogo, de repente trabalhar esse gerenciamento de privacidade, digamos assim, que você escolhe as pessoas que estão aptas a te encontrar, cara, nada mais justo, né? Já que estão nessa toada de implantar coisas que se parecem com a vida real, né? Nada mais justo. Cara, e o que é que vocês acham, por exemplo, ainda continuando nessa toada aqui do questionário da Cip Software, eles têm mais um que eu achei bem interessante aqui, a próxima pergunta, inclusive, que é: na sua opinião, a magia Find Person ou Shiva deveria ser, aí você tem 3 opções, removida de servidores não PVP, ou picho não PVP, como queira, deveria ser restrita nesses mundos não PVP, ou ela deveria ser deixada como está. Ou seja, basicamente a gente tem 3 opções, remover a magia, dar opções para que essa magia seja restrita, ou não mexer absolutamente nada, ignorar essa questão da privacidade e deixar como está. Eu tenho certeza, inclusive já conheço a resposta de vocês, mas eu tenho certeza que, na real, a gente ainda tem uma ligação muito afetiva com a magia, porque a gente viveu a nossa vida inteira de jogo usando, né? Então eu acho que essa proposta do Kank de alterar a magia e de restringir ela para algumas coisas, eu acho que seria ideal.
Claro, sem dúvidas. Eu acredito que a melhor alternativa nesse momento é repensar a magia e restringir a possibilidade de determinados jogadores, né? Que eu possa gerir ali uma lista de jogadores, como acontece, por exemplo, nas portas das casas. Eu tenho uma lista em que eu faço gerenciamento dos jogadores autorizados ou não a abrir a porta da minha casa, entrar, acessar a casa. Poderia ser da mesma maneira com a magia Fine Person.
Concordo plenamente. Eu não só, até fazendo uma... Existe até uma simbologia também da porta, né? Se você parar pra pensar que privacidade é uma porta. E você sim, escolhe sim. Pra quem você quer abrir, né, cara?
Perfeito, perfeito. Perfeita analogia.
Então tem essa simbologia também aí da privacidade como a porta. Eu também acredito, assim, como a gente dá acesso ou não, ou restringe o acesso das casas, essa opção deveria ser a mesma. Tem um problema que eu acho que é pouco discutido hoje e que eu acho também que acabou sendo negligenciado nesse formulário, mas eu acho que seria muito interessante também. A Cipsoft já vem trabalhando, por exemplo, você consegue esconder as informações do seu char no site, né? Para quem vai procurar, se tem algumas coisas que você consegue esconder. Mas a gente sabe que existem outros sites, outras ferramentas, sites de terceiros, que vasculham a sua vida inteira e conseguem achar coisa que nem o site oficial consegue. Isso é um problema de privacidade absurdo, porque, inclusive, alguns desses sites conseguem achar informações pessoais. Tô falando isso sério. Óbvio que eu não vou comentar que site é esse, porque eu não vou propagandear serviço de gama.
Eu já encontrei, Amarelo, lamentavelmente, sites assim com informações minhas.
É, cara, isso é preocupante, porque... Sabe, a gente acha que tá num ambiente seguro, que o que é nosso tá guardado e o que tá no jogo é só uma vida digital, mas não é, né? O negócio acaba extrapolando e vem chegar na vida pessoal, e isso realmente é muito preocupante.
De fato. É lamentável que isso aconteça.
A última pergunta desse formulário, e me parece também uma pergunta muito importante dentro desse contexto aqui, né, do que seria o Power Abuse e tal, ele fala o seguinte, ele fala assim, ó, você mencionou que a magia Fine Person deveria ser restrita em servidores opcional PVP. Nós lhe convidamos a deixar qualquer sugestão que você possa ter a respeito dessa restrição, ou seja, um convite aberto da própria Cipsoft a sugestões relacionadas a essa magia, ou como a gente comentou aqui, né, seria bacana, por exemplo, a gente gerir uma lista de acessos das pessoas que pudessem nos encontrar, tá aptas a nos encontrar através do Estila, que eu acho que seria a melhor opção, né? E, cara, e ainda tem algo que eu acho que vem junto com isso, que também é um pouco negligenciado, que seria a própria VIP List, né? Já que você está colocando a opção de não ser encontrado com o Estila, por que não como complemento a opção de você aparecer offline na VIP? Pô, às vezes acontece, às vezes você... Não é o meu caso, porque eu gosto de entrar no Tibia pelos meus amigos. Mas tem gente que entra no Tibia não pelos amigos, mas o cara quer, sei lá, pegar os 5, 10, 15, 20 minutos diários que ele tem pra isso e ficar em paz. Então por que já não dá a opção pro cara de aparecer offline na VIP, assim ele não vai ser incomodado e vai continuar investindo ali os 15, 20 minutos que ele tem pra jogar? O que é que vocês acham disso?
Eu acho perfeito as suas colocações. Também penso que poderia vir junto, né, dessa alternativa de gerir uma lista também a possibilidade de aparecer offline. Por que não? Já que estamos falando de privacidade.
Já que principalmente as pessoas que defendem tanto essa coisa da liberdade e tal, eu acho que não tem nada mais liberto do que esse sentimento de você decidir se você quer estar lá ou não. Então, eu realmente não vejo hoje nenhum problema em aparecer offline. Ainda que digam, mas isso, o Tibia é um jogo comunitário, né? Um jogo feito para ser de comunidade. Mas essa tem que ser uma opção pessoal, não tem que ser uma opção coletiva, né? Cara, ainda nesse mesmo dia, no dia 4 de agosto, a Cipsoft também ainda lançou um questionário falando sobre transferência. Basicamente, o segundo questionário, também lançado nesse dia 4, trata de questões relacionadas à transferência de mundo, né? Óbvio que essas transferências já existem, mas eles estão propondo algumas mudanças e eles estão perguntando quantas pessoas estariam dispostas a pagar em coins para concretizar essas novas mudanças relacionadas à transferência de chá.
Aí então, eles estão perguntando sobre transferências para servidores latino-americanos, né? Eu discutia há alguns dias atrás sobre isso em um grupo de Tibia, do qual eu não faço mais parte, inclusive. Eu não faria uma transferência. Eu já paguei pelo serviço de transferência de servidor em 2012. Na época era um pouco mais caro do que é hoje. Eu não sei, eu nem lembro se era mais caro ou se permaneceu com o mesmo preço. Me parece que era mais caro na época. Não sei se houve alteração na taxa desse serviço. Mas o fato é que eu não pagaria hoje por uma transferência para servidor latino-americano, pelo fato de haver muitos jogadores online nesses servidores simultaneamente. Na interpretação que eu faço, nesse sentido, a equação ela é muito simples de ser resolvida. Quanto mais jogadores online simultaneamente, menos locais de caça estarão disponíveis. E isso é ruim para mim, do meu ponto de vista. Não que eu esteja defendendo power level, né? Eu sou muito fã do RPG, mas no meu servidor, que é um servidor europeu, nós pagamos um preço, nós que somos brasileiros, por jogar em servidor europeu, né? Sobretudo no que diz respeito à taxa de latência, nós sabemos bem disso. Mas enquanto, por exemplo, no meu servidor eu tenho lá, em média, nos horários que eu jogo, cerca de 100, 115 jogadores online, e eu tenho hunts clássicas, por exemplo, uma hunt clássica hoje, o Azura Palace, livre a praticamente qualquer momento em que eu vou jogar, né? Eu estou sendo até um pouco egocêntrico nesse sentido. Mas eu não conseguiria acesso aos locais de caça que eu tenho à disposição no servidor europeu hoje, num servidor brasileiro que tem cerca de 600 pessoas online, 600, 700 pessoas online nos horários que eu jogo. Eu digo isso me referenciando sobretudo em Luminera, na época um servidor muito frequentado por brasileiros, quando eu joguei lá antes de 2012, e era um sacrifício conseguir locais para caçar. E eu era level baixo nessa época, então eu imagino como está a situação lá por hoje. Mas é só por essas razões que eu queria ponderar aqui e comentar sobre transferências para servidor latino-americano.
Acho super válido os seus pontos, eu também concordo com você, eu também não farei uma transferência, eu jogo em mundos não PVP hoje, mundos americanos, mas a vantagem basicamente de jogar em mundos que não estão aqui na América Latina, ou na América do Sul, como queira, é que é de fato essa questão dos jogadores, né? E eu acho assim, eu acho que uma das riquezas do Tibia é a multiculturalidade, né? Se você mata grande parte do que é a... essa coisa multicultural do Tibia, de você conviver com outras pessoas, eu acho que você mata 70% do que seria a graça do jogo, no meu ponto de vista, tá? Tem gente que prefere jogar com brasileiro mesmo e tal, mas eu acho que essa mistura, cara, eu conheci grandes amigos poloneses e, enfim, então eu acho que isso faz parte da riqueza do jogo, né?
Sim, é uma peculiaridade muito rica, eu já tinha chamado atenção pra isso quando eu escrevi um artigo, versando sobre a importância dos fansites na construção do pensamento crítico e também na possibilidade de haver contato com outras culturas. E você chamou atenção para a dimensão multicultural do jogo. Isso, hein? Pelo menos no meu ponto de vista, isso é muito caro, né? Algo muito caro o jogo e eu não abro mão.
Sim, sem dúvida. Carango, Kank, mas eu tenho uma notícia maravilhosa pra dar pra vocês, cara. Aliás, pra vocês não, pros nossos ouvintes, né? A notícia vai sair da gente. Vocês já conhecem a notícia, inclusive. Conhecem muito mais que eu, porque vocês participaram muito mais de perto do que eu. Mas nós temos novos membros no BDT, não é isso?
É isso aí. Temos um novo moderador. Eu posso falar o nome dele? Ou não?
Claro!
É o André Bombom, seja bem-vindo aí à equipe. E eu deixo o Câncer apresentar o outro membro aí.
Nós temos agora a nossa nova redatora. Ela participou do processo seletivo que foi encerrado no último dia 8. E é a BDT Girl, inclusive já aparece lá na sessão da equipe, né? É só clicar ali na parte do menu que vocês vão ver o personagem dela. Também vai publicar algumas matérias especiais com enfoque no RPG e também com enfoque em alguns assuntos que dizem respeito à subjetividade dos jogadores. Né? É algo muito que chama muita atenção também nessa candidata que eu selecionei.
Finalmente alguém que não ronca nessa equipe, cara. Acho que vai vir um pouco de beleza, de flores pra essa equipe, finalmente.
É a primeira mulher da equipe, né?
Cara, a primeira mulher da equipe. Tô bem, bem feliz, assim, que tá chegando. Então, já, assim, já quero deixar aqui o meu agradecimento, né, pelo fato de vocês terem escolhido o BDT pra integrar essa aventura que é entrar na equipe de fansite e de produzir conteúdo pra um jogo, pra uma comunidade tão apaixonante como é, né, a nossa comunidade tibiana. E de desejar, assim, as boas-vindas, deixar os braços abertos para todo mundo, para vocês que estão chegando agora e para os que virão também no futuro, né? Porque a gente sabe que a gente vem numa crescente e a equipe vem crescendo, e isso tem deixado a gente bem feliz. Eu digo isso em nome de toda a equipe. Então, bem-vindos, novos membros do BDT, sintam-se em casa. E volto a repetir, embora essa casa aqui não seja tão bonita como é a casa do nosso amigo Câncoro, lá no litoral fluminense, né, cara? Mas tenho certeza que vocês vão encontrar um ambiente bem acolhedor aqui.
Nós íamos falar sobre o mecanismo de loot, a funcionalidade de loot do Interrupt Date.
Outra coisa que vai além disso. Essa funcionalidade aí do loot, todo mundo sabe que isso veio de um bot.
O Cipsoft anunciou hoje, cara. Hoje, possíveis mudanças ou prováveis mudanças. Tô falando prováveis porque já falaram que essas mudanças vão acontecer no Interrupt Date, que deve chegar lá pelo fim do ano. E, cara, o que é que você tem pra contar pra gente? Conta aí, solta o verbo.
Então, primeiramente tem a funcionalidade do loot, né? Que eles fizeram lá aquela publicaçãozinha lá. Aquele DevNote, né, que chama?
Sim.
E, cara, todo mundo sabe que esse recurso é um recurso de um bot, de um programa ilegal. Que pra Cip ter feito esse DevNote é porque ele já vem, essa ideia já vem martelando ali na cabeça deles faz tempo. Inclusive, tem lá naquele fórum lá de sugestões, tem uma parada dessa de, pô, muito tempo atrás. E a Cip tá trazendo isso pra dentro do jogo agora. Uma funcionalidade que era de um bot. Vai ser bom? Vai. Vai ser muito bom. Eu, como paladino, quando caço em grupo, eu fico pra trás catando loot na mão. Os caras deram, tipo, meia volta na cave e eu tô atrás pegando loot ainda. Pra mim, aquilo vai ser uma maravilha. Só que a gente tem que atentar porque o time tá, tipo, ele vai virar um jogo fácil. Por exemplo, você vai ter a facilidade ali de coletar um loot automaticamente. Daqui a um tempo, a Cip vem com uma outra ideia de você poder dar uma volta na cave em tantos SQMs, em tanto tempo, entendeu? Você vai fazer o mesmo caminho por tanto tempo. Isso também é uma funcionalidade de bot. Eu não tô falando que tem sugestão disso. Eu tô falando que pode ser que tenha, entendeu? Eles estão trazendo umas funcionalidades assim, tipo, de fora, mas que não era bem visto antes. Só que quando tá dentro do jogo é bem visto, entendeu?
O problema, eu até concordo com você, e concordo com você quando você fala que isso pode estar atribuindo uma facilidade ao jogo, que é até condenada pelos jogadores, né? A gente condena com toda veemência o jogo fácil, embora muitas vezes muitas pessoas façam uso de determinados facilitadores. Mas, o que eu acho que é a grande sacada do negócio é... Pensa no seguinte, quando você quer conhecer o melhor amigo do seu filho, e você não conhece o amiguinho do seu filho, o que é que você faz? Você traz ele pra dentro de casa. Né? Quando você faz isso, você começa a conhecer as pessoas que o seu filho tá se relacionando, sei lá, seu irmão mais novo, sei lá. Basicamente é isso que a Cipsoft faz. Quando você tira um recurso que é de um bot, né, de um programa ilegal, e você traz pra dentro do Tibia, você tá querendo, de algum modo, mostrar pra quem tá lá, né, pra quem tá jogando, que você conhece o que tava lá fora, que você conhecia ou conhece o que tá lá fora, e que você tá aproveitando o melhor desse mundo pra incluir no jogo. Qual que é o grande problema desse negócio todo? Ou melhor, não é nem problema, mas qual que é o grande ponto do negócio inteiro? Vai ser a maneira que a Cipsoft vai encontrar de achar o limite entre o que é demais, tá deixando o jogo muito fácil, e o que é de menos, que é não ignorar tudo que os jogadores pediram e o que tá lá fora, que é muito bom. Então, encontrar o meio termo dessas duas coisas, desses dois extremos, é que vai ser a grande sacada da Cip. Eu, sinceramente, não sei se eles conseguem fazer isso de modo desejável, assim, encontrar o meio termo. E, de fato, o que você tá falando, de fato, traz uma realidade de muita facilidade pro jogo, traz mesmo. E que até a gente condena mesmo, muitas vezes. Mas, por outro lado, não dá para ignorar que isso também é algo que já vinha sendo pedido há muito tempo. Então, a grande sacada aí, Calango, meu caro, a grande sacada aí, meu amigo, é saber se a Cip vai conseguir caminhar em linha reta de modo que não vá pender para nenhum dos dois extremos, né? Nem o extremo de deixar o negócio muito fácil, mas também não ignorar coisas que já eram, que já existiam no passado, mesmo em programas ilegais, né?
Antigamente, tipo, nos primórdios aí do jogo, era tudo difícil. Não tinha aí sites com spoiler, não tinha facilidade de fazer quests.
Não tinha hotkey.
Não tinha hotkey, cara. Pô, era difícil, era um jogo difícil. Pra você sentar ali e jogar, você tinha que gostar do jogo mesmo. Porque quem não...
É difícil.
Não, não havia iluminação também, né? A iluminação era precária.
É, exatamente. Era um joguinho difícil. Eu concordo. O tempo vai passando, vai surgindo uns outros RPGs aí também, uns MMOs aí, vai tendo uma concorrência, e o jogo tem que se atualizar e se adequar aos concorrentes que ele tem, entendeu? Ele não pode ser aquele jogo ultrapassado, difícil, que, tipo, não muda nada. Só vai mudando um pouquinho a parte gráfica, muda um pouquinho a mecânica, e os recursos são sempre os mesmos. Só que eu acho que é exatamente isso. A CIP não pode deixar o jogo ficar muito fácil, porque, pô, hoje em dia tá tudo mais fácil. Você já tem as hotkeys, que é fácil pra caramba, já facilita muito o jogo. É, eu uso hotkey normal, todo mundo usa, entendeu? Tô falando que é uma coisa fácil porque realmente é uma coisa que deixa o jogo fácil. Não é bom e também não é ruim, mas ajuda. E, pô, agora dá pra você ver loot, você já vê quanto que você gastou, quanto você fez. Isso aí também é bom pra caramba, só que é uma coisa que também facilita. É, você mexer com iluminação também já deixa tudo no full lá, tudo claro, você já enxerga tudo, vê tudo. Antigamente você tinha que andar com tocha, tinha que andar com o Tevolux. A parada era que treinar na mão, ficar horas e horas lá batendo em slime, batendo em gargoyle, batendo em monk, batendo no amigo, batendo em PK. Você tinha que se virar pra poder treinar, senão seu skill ia ser uma merda. Hoje não. Hoje você paga uma premium, você consegue ali 12 horas de treino. Vai ser menor.
Isso é verdade.
O ganho vai ser menor do que 12 horas treinada online, vai, mas em um mês aí você já pega um skill bom pra poder fazer hunt aí em um level 8, entendeu? O único problema é esse, é não facilitar demais o jogo, porque se facilitar demais a tendência é tipo, sei lá, vai começar a dar uma decaída, porque vai ser um jogo fácil e vai começar a perder público. Até a mensagem na tela eu já acho ruim, cara. Você já vê o que caiu do bicho assim que você mata. Essas mensagens de loot aí eu acho isso muito ruim, cara. Tem que ir lá no bicho pra ver o que caiu, vai ter que rolar o scroll ali pra ver o corpo dele inteiro e ver se tem alguma coisa. Antes era assim. Você, porra, dropava um Dragon Shield ali, uma Oi, porra, você ficava felizão na hunt, cara. Agora não, agora você matou, já tum, já sai na tela. Você já nem passa perto do bicho que você matou, já vira, termina a hunt, pá. Querendo ou não, é uma facilidade também.
Hoje, cara, se você não permanece, você não permanece em Rank Guard mais, aquele tempo todo que nós permanecíamos no passado. Nem existe mais a Rank Guard dentro que nós conhecíamos, cara, né?
Eu vou ser sincero, isso aqui em rede mundial aqui, né, que todo mundo acessa o nosso site aqui. Eu saí de Rank Guard level 10, cara, em 2 meses de jogo. Eu saí de Rank level 10 em 2 meses de jogo. Tipo, saí, não sabia jogar direito, jogava sozinho, saí level 10, fui pra Karlin, fiquei caçando Goblin pra juntar Small Stone, pra poder treinar meu Paladino, usando aquele full set de Rank Guard, Legion Helmet, Chain Armor, Studded Legs, Katana, Copper Shield e a Leather Boots. Juntava Small Stones, levava pro DP, juntava Stone, levava pro DP, descia o bueiro de Carlin e ficava batendo nos Slime. Não tem segredo, cara, é o RPG. Você vai lá na hunt pegar o que você precisa pra treinar, você vai voltar, vai guardar, você vai de novo, junta mais, você volta, você treina, tudo isso online. Até porque não tem sentido nenhum você desligar o jogo e ganhar habilidade com isso, entendeu?
Só que tem o seguinte também, né? Não dá, a gente não pode esquecer. É, tudo bem, a gente não pode só colocar a culpa da facilidade do jogo na própria CIP, porque naquela época que você demorou 2 meses em Rank Guard, a internet era pior, os computadores eram piores, os bots eram piores,
sim,
as pessoas, entendeu? Então tudo era muito pior. Hoje em dia, cara, é que eu não uso, a gente sabe que a nossa política é não usar, mas tem muita gente que usa bot por aí, que zoou a vida inteira, que fazia tudo agora, né? Porque no passado não existia também.
É tipo, o mundo ficou mais fácil, digamos assim.
Isso é verdade.
Foi atualizado. Né? É, tipo, os computadores ficaram melhores, a internet ficou melhor. Antigamente, pô, você tinha que jogar depois da meia-noite porque o pulso era menor. E mesmo ainda tinha uns maluco que ligava errado pra sua casa e a internet caía no meio da hunt ainda.
Era bem isso mesmo, cara.
Nossa, nessa época era muito ruim, cara. Era discado. Mas eu não treinei quando eu comecei a jogar tiros. Quando eu comecei, cara, eu jogava em Lan House na época. Quando eu comecei, era num Sorcerer, então eu jogava só de vez em quando, né? Bom, pessoal, então ficamos por aqui. Lembrando que na sessão de matérias e de notícias ou melhor dizendo, nas sessões de matérias e de notícias, você ouvinte pode ter acesso a conteúdos especiais sobre todos os temas que nós discutimos aqui nesse episódio do BDT Cast. Não deixe de conferir lá e aproveite também para comentar e participar deste, que é um importante debate para toda a comunidade.
Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado aí da nossa pauta aí, da nossa discussão, das nossas ideias. Mais uma vez aí, das boas-vindas ao André Bombom e à BDT Girl. Sejam bem-vindos à equipe e é tudo nosso. É isso aí.
Então é isso, meus queridos tibianos. Episódio novo na próxima semana, sábado, mais tardar, domingo. Então abraço pra vocês e até a próxima. Tchau, tchau.
Termina agora. BDT Cast. Acesse www.bondiatibia.com. Até a próxima.